SIC Notícias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Como sempre, com o José Milhazes e com o Nuno Rugeiro. Nuno, por agora largamos o terreno, já lá voltaremos para falarmos de movimentações diplomáticas.
Sim, eu vou chamar isso grandes manobras. Realmente foram dias, estes últimos dias, em que tivemos movimentações em vários países da Europa, muitas delas voltadas para uma tentativa de uma posição unificada da União Europeia face às comemorações em Moscovo, que era a posse de Putin, que era a dita parada da vitória, mas aquilo que marcou, sobretudo, estes dias de diplomacia foi a ida de Xi Jinping a Paris, com a Ucrânia na mala. Temos aqui uma imagem que não foi muito divulgada, mas que é uma saída, digamos assim, do protocolo de Xi Jinping ao encontro de Emmanuel Macron. Estes dois homens celebraram 18 acordos em várias áreas. A China considerou este encontro um encontro espantoso, de cooperação. Aquilo que ficou no ar em relação à Ucrânia é o facto de a China ter aberto a porta à participação na Conferência de Paz que Zelensky está a organizar na Suíça em junho. Aliás, já não é a primeira vez que a China participa numa Conferência de Paz organizada pelos ucranianos. Aqui temos em 5 de agosto de 2023, em Jeddah, na Arábia Saudita, a delegação chinesa, a delegação saudita, a delegação americana, numa das etapas desta conferência dita do plano de paz Zelensky, que aconteceu. Se a China for realmente à Suíça, é uma grande derrota diplomática para Vladimir Putin, mas é muito possível que a China mude de ideias até junho. Entretanto, só para te dizer que em relação às divergências de países europeus quanto ao que fazer a Moscovo, tivemos esta manifestação do chamado Regimento Imortal, alguns chamam-lhe o Regimento Imoral, mas pronto, é um regimento que comemora aquela parte da Segunda Guerra Mundial em que a União Soviética deixou de ser aliada de Hitler e passou a ser inimiga. Esta manifestação foi autorizada pelas autoridades de Madrid e, curiosamente, teve no meio um incitamento à guerra do Donbass. Portanto, não foi só uma recordação de 1945, foi também publicidade em relação ao atual genocídio face aos ucranianos. Nós sabemos que houve outras autorizações que foram pedidas a outros países da Europa que não foram concedidos, inclusivamente a Portugal, mas aqui temos realmente estas dezenas de nostálgicos da União Soviética que marcharam em Madrid, apesar das recomendações do Sr. Josep Borrell para a Europa unida poder boicotar, digamos assim, as comemorações russo-soviéticas. No mesmo dia em que se deu esta manifestação em Madrid, uma série de ativistas ucranianos publicou estes panfletos que vamos mostrar a seguir, que são panfletos em que se faz equivaler a atual política russa de agressão à Ucrânia àquilo que foi a política do Terceiro Reich de agressão a outros países da Europa. Os ucranianos não perdem tempo para responder a este tipo de manifestações.
Isto anda na internet?
Isto foi lançado em várias cidades europeias, incluindo em Madrid. Tem uma exposição de motivos bastante longa, que eu não vou aqui ler, mas em que procura, no fundo, que cada pessoa do Terceiro Reich tem um correspondente na atual Rússia. Deixa-me também mostrar-te que a parada do 9 de maio, da chamada Vitória, vai ser feita mais uma vez com estes veículos, portanto não vai haver carros de combate modernos, portanto tanques modernos, porque todos eles estão na frente de combate, portanto o que vai aparecer são o famoso T-34 da Segunda Guerra, depois vários veículos blindados que estão ali descritos e depois mísseis nucleares. Os carros de combate não aparecem, estão todos empenhados na invasão da Ucrânia. Entretanto, a Rússia tem vários observadores em vários países europeus para detectar a chegada de material militar à Ucrânia. Este é um documento curioso. Temos aqui um polaco pró-russo que vê chegar os veículos Bradley, os veículos blindados americanos, na direção da Ucrânia e insulta, digamos assim, esta coluna, dizendo que é uma vergonha a Polónia estar a deixar passar este tipo de ajuda militar.
Portanto, é um pró-Putin.
É pró-Putin, mas é eu podia ter trazido 20 ou 30 vídeos, quer dizer, há vários países da Europa onde está a haver esta passagem de material e tens sempre um observador que diz, vou nesta direção ou vou naquela direção. Podem estar enganados. Por fim, Falando ainda do apoio diplomático à Ucrânia, esse senhor que vais ver aqui ao lado do chanceler alemão Scholz chama-se Armin Papperger. Papperger é o diretor da Rheinmetall. Rheinmetall é uma das maiores fabricantes de munições e de armas da Europa. Ele acaba de explicar que está em curso o fornecimento à Ucrânia de centenas de milhares de munições deste tipo, de 155mm, portanto, munições de artilharia, e que algumas destas munições têm um alcance melhorado de 100 km. Portanto, ele diz que, com passos de lã, a Rheinmetall está a rearmar a Ucrânia, não quer nenhum louros e só fala nisto porque os fornecimentos já estão praticamente concluídos.
Zé, no teu caso, começas por juntar na mesma ideia as palavras Portugal e espião em que contexto?
Olha, isto, pá, é um caso que eu nem sei como classificar, mas eu vou contar a história. Recentemente, um grupo de hackers bielorrussos, ligados à oposição ao ditador Lukashenko, conseguiu penetrar nas páginas do Serviço de Segurança da ditadura da Bielorrússia e retirar de lá informações importantes, nomeadamente referentes a um caso de espionagem ou de potencial espionagem que ocorre numa das ilhas dos Açores. O jornal da oposição bielorrussa Zerkala deu-nos acesso a 3 mensagens enviadas por um bielorrusso-luso, cujo nome é Aleg, e essas mensagens foram enviadas aos serviços de segurança da Bielorrússia com proposta de colaboração. A primeira mensagem foi em 2016, em que ele informa que nasceu na Bielorrússia, tem residência permanente em Portugal e dupla nacionalidade, que é médico, é casado e pai de 3 filhos. E acrescenta, proponho colaboração. 3 anos depois, ele envia uma nova mensagem. Eu, com residência em Portugal, nas Ilhas dos Açores, com dupla nacionalidade, estou disposto a cooperar se houver necessidade um dia. E na terceira mensagem de 2021, ele sublinha que está disposto a interagir dentro das suas possibilidades e gratuitamente.
Bem, o homem quer muito isto, não é?
O homem quer ser espião, pronto. A cada um.
Acontece.
Acontece. A julgar por uma página deste candidato a agente nas redes sociais, e ele formou-se em medicina em Minsk, esta fotografia não é do homem, é de outro espião, a capital da Bielorrússia, trabalhou em Angola como médico no hospital militar e agora exerce uma profissão médica, atenção, na ilha de São Miguel. A julgar pelo que escreve nas redes sociais, é um apoiante convicto de Putin. Nós ainda não sabemos se o KGB da Bielorrússia respondeu às missivas deste candidato, a traidor de Portugal, país que diz que é cidadão em prol do seu país de origem. Como nós vemos, quer dizer, candidatos a espiões até o já, sem que os serviços secretos se mexam muito.
Sim, e sem serem contratados.
Exato.
Isto ainda não resultou, ainda não foi para além da vontade. Nuno, vamos então à dramática, dramática porque contínua situação no terreno.
Sim, isto digamos que é um resumo operacional. Vamos começar com a Páscoa Ortodoxa, como tu sabes, acabou neste domingo. Nós temos aqui uma mensagem do Presidente da Ucrânia, aproveitando a ideia da Páscoa Ortodoxa. Este é um homem que, como tu sabes, esteve para ser vítima de um atentado, segundo os ucranianos, mas os dados parecem ser bastante sólidos. Eles falam num atentado que terá sido preparado pelo 9º grupo do 5º Diretorado do FSB, portanto, dos Serviços Secretos Internos Russos. Ele fala em 3 responsáveis por este grupo, 3 oficiais, Maxim Mishustin, Dmitry Perlin e Alexei Kornev. Ele diz que são os 3 que estavam a coordenar esta operação. Esta operação teria pessoas de uma coisa chamada UDO. O UDO é a Administração de Segurança do Estado da Ucrânia, que realmente trata da proteção das altas individualidades, e estariam envolvidos 2 coronéis ucranianos desta área. O que é que eles iam fazer? iam dizer onde é que Zelensky estava num dia determinado, nós sabemos qual é a cidade, e iriam atacar essa cidade primeiro com um míssil, depois com um drone e depois com outro míssil para camuflar os estragos. Pronto. E estariam no alvo não apenas Zelensky, mas mais dois altos responsáveis ucranianos. Esta foi a Páscoa de Zelensky, mas temos aqui a seguir a Páscoa dos soldados de Zelensky. Temos aqui uma ida de um militar aos imensos cemitérios que se foram construindo na Ucrânia, também entre ruínas, para celebrar, no fundo, ou para dar a última morada aos militares que morreram, e já morreram muitos. Depois temos aqui a ida do general Sirski, que, como sabes, é o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Ucranianas, à frente. Ele está hoje mais otimista do que estava há uma semana atrás, por várias razões. A Ucrânia parece estar a conseguir, pelo menos, resistir naquela zona de Chasiviar, que era uma zona fundamental. Não está a haver ainda contra-ataques ucranianos, mas os ucranianos parecem estar a aguentar-se mais no Donbass. Depois, a Ucrânia continua com a sua política de, digamos assim, de ajuda à resistência nos sítios ocupados. Isto é Berdiansk, uma parte da Zaporizhia ocupada. Isto é um carro de um senhor que se chamava Yevhen Ananevsky e era o comandante de uma coisa chamada Colónia Penal 77, onde eram torturados civis ucranianos. E este homem viu, e à entrada do seu automóvel, o automóvel explodiu, diz que é mais um ato da resistência ucraniana nos territórios ocupados. Por outro lado, aquilo que trouxe mais atenções esta semana foi o duelo naval, ou a batalha naval, entre drones marítimos ucranianos, do senhor Budanov, portanto, dos serviços secretos militares. Aqui está um deles que se aproxima de uma baía da Crimeia e afunda um navio patrulha russo. Não era aquilo que se pensava, mas foi, pelo menos, a prova que os ucranianos podem entrar em várias zonas da Crimeia. Nós vamos mostrar aqui o mapa onde isto se passou. Portanto, temos aqui primeiro o mapa geral da Crimeia, portanto, aquilo passa-se no norte da Crimeia, e depois vamos mostrar a baía exatamente onde as coisas se passaram. É a baía de Vuska, em Chornomorsk, aqui está. Portanto, os ucranianos conseguem fazer entrar os seus veículos dentro dessas baías que são ultraprotegidas e causar estragos. Isto é apenas, penso eu, que o princípio. Entretanto, um dos drones que esteve envolvido nesta operação foi perseguido por helicópteros russos. Temos aqui umas imagens de um KMO-29 a perseguir um desses drones. Estás a ver, o drone está a fugir. Depois acaba por ser destruído, mas só depois de muitos tiros do helicanhão. Este drone, pela primeira vez que nós saibamos, está armado com mísseis antiaéreos, ou seja, os ucranianos estão a tentar armar os seus drones com armas que possam abater precisamente aviões e helicópteros a baixa altitude. Portanto, há muitas coisas que estão a passar neste momento que ainda não sabemos que consequências terão. Por fim, mais dois elementos, uma pedreira na Crimeia que foi atacada aparentemente com mísseis ATACMS e que tinha mísseis Iskander que têm atacado a Ucrânia e terá sido em parte destruída, este esconderijo dos mísseis Iskander. E por fim este avião, mais um avião russo abatido, um Sukhoi-34, precisamente este com o número 28. Ele estava baseado em Voronezh, na Rússia, e caiu em Belgorod, em território russo. Não sabemos ainda como, não sei se foi abatido pelos ucranianos ou se teve uma avaria, mas a verdade é que está confirmada esta perda.
Zé, passemos para o que consideras ser cenários do mais terrível dos cenários, que continuamos muito esperançados que não venham.
Olha, é verdade, mas pelo menos a nível verbal estão a aumentar comentários que nos levam a pensar que o pior pode acontecer, embora nenhum de nós queira que tal cenário aconteça. Isto porque nós vimos qual foi a resposta de Moscovo que deu em relação às declarações do chefe da diplomacia britânica de que os ucranianos poderiam utilizar armas britânicas para atacar território russo e do presidente francês sobre a possibilidade do envio de tropas para a Ucrânia. Isto assustou claramente Moscovo e o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo foi ao ponto de ameaçar os países ocidentais com armas nucleares convencionais caso essas medidas avancem. E o Ministério da Defesa anunciou manobras com armas nucleares convencionais.
Táticas,
sim. Peço desculpa. Aqui há duas versões do possível desenvolvimento. Há três, mas eu vou reduzir a duas, que é pode tratar-se apenas de chantagem, como já aconteceu numerosas vezes durante esta guerra. Mas temos pessoas como o presidente Biden que considera uma ameaça real o emprego da Rússia de armas nucleares. Entre os peritos russos fala-se muito e defende-se até com unhas e dentes alguns que o emprego de armas nucleares iria resolver o problema da guerra. Ou seja, levavam o Ocidente a não fornecer materiais e armamentos à Ucrânia e simplesmente o emprego de uma arma nuclear tática obrigaria Kiev a iniciar conversações. Porque, para que se saiba, uma bomba nuclear tática corresponde a 100 bombas de Hiroshima ou de Nagasaki. Ou seja, será 100 vezes o potencial destrutivo se for lançado em algum lugar. Há outros observadores que dizem que se pode repetir a crise das Caraíbas de 1962, que naquela altura terminaram com conversações de paz.
Da Baía dos Porcos.
Exatamente. A crise, a chamada crise das Caraíbas também. Mas desta vez receia-se que esta crise possa dar origem a uma guerra. Agora, há fatores de contenção neste cenário e eu penso que o mais importante, ou um dos mais importantes, é exatamente aquilo que falou o Nuno, a posição da China, que já se manifestou contra o emprego destas armas, e os chamados países do Sul, que também não apoiam o emprego destas armas. Claro que se a Rússia avançar para este cenário, para nós seria muito bom esperar que países como o Brasil, a Índia, a Indonésia, a África do Sul, etc., pudessem desempenhar um papel mais ativo e pudessem mostrar à Rússia que, se empregar este tipo de armas, a Rússia vai ficar isolada em termos internacionais. Por isso, eu espero que esta forma de contenção seja tomada consciência de que é preciso travar este tipo de loucuras enquanto há tempo.
Nuno, como sempre, fazemos também um balanço do que se passa em Gaza. O que é que realmente está a acontecer neste momento?
É curioso que há 50 anos dava-se a paz provisória entre Israel e a Síria, por causa dos Montes Golã, mas ao mesmo tempo havia um dos maiores atentados em solo israelita contra a comunidade de Maalot Tashia, que fica no norte de Israel. É curioso que as coisas parecem iguais hoje. Fala-se de paz e de guerra ao mesmo tempo. Por um lado, estamos muito perto de um acordo de paz, bastante ambicioso, com três fases. A terceira fase seria uma fase mesmo de paz, a segunda fase seria uma troca bastante grande de reféns por prisioneiros e a primeira fase poderia levar à libertação para já 33 reféns. Mas algumas coisas correm no sentido contrário. Por exemplo, o Hamas, como sabes, no domingo lançou um ataque a Israel com 20 foguetes, e veio reivindicar esse ataque. Temos aqui o vídeo de reivindicação. Acho que o Hamas de Gaza não ganha nada em mostrar músculo militar. Deve, neste momento, mostrar uma outra coisa que não é um músculo militar. Entretanto, isto dá asa aos israelitas para uma intervenção. Temos aqui imagens de tropas israelitas animarem-se, digamos assim, antes da entrada em Rafah. Eles não sabem se entrarão mortos ou entrarão vivos, e depois temos aqui a entrada efetiva, em que os israelitas realmente chegam ao antigo aeroporto internacional de Gaza, o chamado aeroporto Yasser Arafat, e à entrada de Rafah, e mudam de bandeira. Portanto, temos aqui as bandeiras palestinianas, e vamos ver os israelitas a porem as bandeiras israelitas, e temos a fotografia desse momento. Portanto, neste momento o que aconteceu é que os israelitas entraram aqui, substituíram as bandeiras, e estão a ocupar este mapa que nós vamos aqui mostrar. O mapa mostra-nos aquilo que é a linha verde, que é a separação entre Israel e a faixa de Gaza. O círculo azul é a zona de operações que os israelitas neste momento estão a manter. Ali, a estrela vermelha, é o sítio onde foi atacado um kibbutz israelita, e aqueles dois pontos vermelhos são os de onde foram lançados os foguetes. Esta é a situação operacional, portanto, mais uma vez, entre a guerra e a paz.
Zé, temos tempo ou para o Patriarca ou para os cemitérios?
Não, então vou para o Patriarca e deixo os cemitérios para sexta-feira. Ou para terça. A paz parece ter sido banida do léxico político russo e nem a Páscoa levou, ortodoxa, levou o Patriarca a falar em paz com a Ucrânia. Eu quero sublinhar que uma parte significativa da população ucraniana são ortodoxos do Patriarcado de Moscou. Ora, ele na sua mensagem pascal afirma que a Igreja Ortodoxa Russa apoia todos os que, pondo a vida em risco, defendem a pátria e os valores tradicionais cristãos. Noutra mensagem, também dedicada à Páscoa, Kirill declarou que os ortodoxos devem rezar pelo poder e os militares que defendem a pátria. E ele pediu a Deus que pare a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, como se Deus fosse responsável pelas atitudes de Putin. E há aqui uma coisa interessante, é que hoje, no dia da tomada de posse de Putin, o Kirill, e entre outras coisas, veio desejar ao presidente que governe até ao fim do século. Mas aqui, século, ele está a falar numa língua antiga eslava, que é o chamado o eslavo religioso, que significa até ao fim da vida. Ou seja, ele propôs ao senhor Putin, até lhe chamou Vossa Alteza, sem querer, depois emendou.
Presidente Vitalício.
Exato, Presidente Vitalício até ao fim do século, ou seja, da vida de Putin.
Deixa-me só dizer uma coisa. A igreja ortodoxa do rito, digamos, obediente a Moscovo, já foi a mais numerosa na Ucrânia, mas neste momento mostra-se que não é.
Sim, isso sim.
Nuno, Zé Milhazes, voltamos a ver-nos na sexta-feira.
Até sexta.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.